Vamos então dar início à nossa reunião.
Nova deputada do PS, Bárbara Dias.
Sou deputada Bárbara Dias.
É.
Quero dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão.
Obrigada.
Em meu nome e em nome de todos os colegas.
Obrigada.
Ora, muito bem. Informações. No próximo dia 16... receberemos então o Imamati Ismaili na nossa próxima reunião. Dia 16, presumo que seja uma terça-feira.
É.
No dia 24, às 2 da tarde, decorrerá uma audição conjunta da Sra. Ministra da Defesa, dos Estados Assuntos Europeus, na sequência do requerimento do Chega sobre a compra conjunta de armamento para a Ucrânia. Isto é aqui ou é nos Assuntos
está,
Europeus?
Por data, em local a designar ainda.
Depois você informará as pessoas do...
Informaremos.
Ok. E depois, vamos ter aqui uma curta interrupção devido às jornadas parlamentares do PSD, pelo que no dia 23 de maio não haverá reunião da nossa comissão. Passamos diretamente à apresentação e discussão e votação da proposta de resolução número 1115-1 do Governo, que aprova as emendas de 2016 à Convenção do Trabalho Marítimo, adotadas pela Conferência Nacional do Trabalho, e o relator é o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Não é que está o Sr. Deputado Miguel Iglesias? Não está cá o Sr. Deputado Miguel Iglesias? Então, isso agora é que sabemos disso?
Pois é, é verdade.
Então, estão todos cancelados? Também fica cancelado ao ponto segundo da nossa ordem de trabalhos.
Não tem prazo, não.
Não.
Adia-se para a próxima. Passamos ao terceiro. Apresentação, discussão e votação do relatório de acompanhamento de Portugal no processo de construção da União Europeia, intitulado Portugal na União Europeia 2022. E o deputado relator, o Sr. Deputado João Montenegro. O Sr. Deputado João Montenegro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O relatório é vasto, tentarei ser o mais curto e conciso possível. Sr. Presidente, o Governo remeteu à Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2022, informando sobre deliberações do ano passado com maior impacto nacional, tomadas pelas instituições europeias, assim como as medidas postas em prática pelo Governo em resultado dessas mesmas deliberações. Um documento descritivo que procede a uma exaustiva enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção e/ou participação de Portugal nessas atividades, pretendendo permitir uma percepção holística da participação portuguesa na União Europeia. No âmbito desta comissão, foram analisados os seguintes pontos do relatório. Ucrânia, onde ficará para sempre associada a agressão ilegal e injustificada da Rússia, e que teve como consequência a mudança de paradigma na arquitetura de segurança e defesa europeia, com implicações na política comum de segurança e defesa. A União Europeia respondeu unida e coesa à agressão russa, fortaleceu a cooperação com a NATO, e alargou medidas restritivas impostas à Rússia, com Portugal, segundo o relatório, a valorizar a unidade da União Europeia e a expressão de uma posição inequívoca de apoio constante à Ucrânia nos diversos domínios. Outro dos pontos do relatório analisados prende-se com o alargamento, onde a invasão russa da Ucrânia e a nova realidade geopolítica que daí resultou tornaram como central a política de alargamento da União. Este relatório remete para o Conselho Europeu de junho de 2022, que reconheceu a perspectiva europeia da Ucrânia e da Moldávia e concedeu-lhes o estatuto de países candidatos. Reconheceu também uma perspectiva europeia à Geórgia e são prementes os progressos efetivos na integração dos países dos Balcãs Ocidentais. Em julho, abriram as negociações de adesão com a Albânia e, no fim do ano, foi concedido o estatuto de país candidato à Bósnia-Herzegovina. Para a Macedónia do Norte, foi encontrada a solução possível, face à manutenção do veto búlgaro, tendo o país passado a ser considerado como fazendo parte dos Negotiation Countries, a par do Montenegro, Sérvia e Albânia. As relações União Europeia-Turquia mantiveram-se um tema fraturante, tendo os problemas bilaterais com alguns Estados-membros continuado a ensombrar o desenvolvimento de uma agenda positiva e com Portugal a manter o seu apoio à política de alargamento, sendo a favor do debate sobre a União Europeia se preparar para acolher novos Estados-membros. Relativamente a outro ponto, espaço de liberdade, segurança e justiça, e voltando a guerra a marcar o domínio da justiça e dos assuntos internos, por força do elevado número de pessoas que entraram na União Europeia ao abrigo do mecanismo de proteção temporária, o ano também ficou marcado pelo alargamento do espaço Schengen, com a entrada da Croácia no grupo de países que o compõem. Bulgária e Roménia viram mais uma vez adiada esta sua pretensão. Acerca da cibersegurança, destaca o relatório do Governo que foi aprovada a nova diretiva relativamente à segurança das redes e da informação, que para além de alargar o âmbito de aplicação no exterior. Acerca da ação externa, neste ponto do relatório destaca-se os impactos da agressão russa à Ucrânia, bem como os impactos do contexto geopolítico da União Europeia na sua vizinhança leste e a globalização das suas consequências com implicações profundas na política comum de segurança e defesa. Quanto à ONU, a União continuou a pautar a sua ação nas Nações Unidas pelas linhas diretrizes do documento Global Strategy and the UE Foreign and Security Policy e que no que se refere à OSCE, o conflito Rússia-Ucrânia veio alterar significativamente a dinâmica e a capacidade de atuação desta organização. Sobre os direitos humanos, saliento ao relatório que a agenda internacional conexa aos direitos humanos esteve também naturalmente marcada pela agressão da Rússia contra a Ucrânia, tendo Portugal acompanhado os diálogos que a União Europeia mantém com países terceiros. No plano dos assuntos globais de alimentação e agricultura, o relatório salienta que a guerra traduziu-se numa ameaça séria à segurança alimentar global. A ação de Portugal e da União Europeia no sistema multilateral de alimentação e agricultura visou, sobretudo, contribuir para fazer face à crise humanitária na Ucrânia e aos riscos acrescidos de crise alimentar global devido aos aumentos dos preços das mercadorias agrícolas e dos fertilizantes. No que respeita ao ambiente e alterações climáticas, destaca-se e respeita ao domínio ambiental a participação ativa de Portugal na elaboração das conclusões do Conselho, adotadas em fevereiro, sobre diplomacia do clima, assim como nas discussões sobre a posição da União Europeia para as principais reuniões no contexto da governação internacional do ambiente. Finalmente, no que diz respeito aos oceanos e direitos do mar, é referido que foi assegurada ao longo do ano a participação atenta e ativa nos debates para a defesa dos interesses de Portugal na preparação das posições da União Europeia, nomeadamente em importantes negociações do âmbito das Nações Unidas. O capítulo 3 do relatório revela as relações externas regionais e bilaterais, com destaque para o espaço económico europeu, e relativamente à política europeia de vizinhança, o relatório destaca a cooperação com a chamada vizinhança do Sul, vizinhança leste, parceria oriental, Golfo e Conselho de Cooperação do Golfo e Ásia Central. Relativamente ainda, quer às relações transatlânticas, quer ao relacionamento com a Ásia e Oceania e quer ao relacionamento com a América Latina e Caraíbas, o relacionamento e a cooperação existe e está ativa. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas dá assim por concluído o escrutínio do relatório Portugal na União Europeia 2022 e é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. João Montenegro. Sr. Deputado João Montenegro, não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Estrela tem a palavra. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. E apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator. Estes são relatórios muito extensos e também com alguma densidade que dão bastante trabalho. E o Sr. Deputado conseguiu não só sintetizar, como tocar os pontos essenciais do relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia. E, portanto, dizer que, da parte do Partido Socialista, nada temos a objetar e que iremos votar favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum colega deseja usar da palavra. Não sendo o caso, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado João Montenegro.
Ora bem, projeto de resolução, tínhamos aqui inscrito na nossa agenda, o projeto de resolução 569-15-1 do BE, relativo ao reforço da ajuda pública ao desenvolvimento. No entanto, o Bloco de Esquerda solicitou o adiamento, nós vamos concedê-lo, de modo que fica para a próxima reunião. Temos agora que fazer aqui uma distribuição de um relator, proposta de resolução número 1215-1, que aprova para ratificação o acordo entre a República Portuguesa e a Roménia sobre cooperação em matéria de defesa, assinado em Bucareste, em 22. Senhores deputados do PSD, façam o favor de indicar quem é que é o vosso relator.
Senhor Presidente, é o deputado Pedro Roque.
Pedro Roque. O senhor deputado Pedro Roque fica então como relator. Posto isto, entramos na apreciação e votação das atas. Temos uma série de atas, senhores deputados. Espero que alguém tenha prestado atenção às atas. Não foi o caso do Presidente. É 44, 45, 46, 47 e 48. Podemos estar tudo em conjunto ou alguém faz questão de separar as atas ou propor alguma alteração às atas ou corrigir as atas, retificar as atas? Toda a gente aposta forte em ver o que é que a posteridade vai dizer de nós. Muito bem. Então podemos está-las em conjunto? Vamos votá-las em conjunto. Ata 44, de 11 de abril de 23, ata 45, de 12 de abril de 23, ata 46, de 27 de abril de 23, ata 47, de 2 de maio de 23 e ata 48, de 4 de maio de 23. Sr. Deputado Raul Oliveira, você deve ser o responsável por esta obra. Esperemos que não nos comprometa diante das gerações vindouras. Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Sr. Deputado, se não há mais nenhum assunto, alguém quer sugerir alguma questão? Não sendo o caso, resta agradecer-me a todos e até para a semana. Para a semana, não é verdade?
Para a semana.
Na outra é que não há reunião.
Exatamente.
Muito obrigado e boa tarde.